Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Bom dia, auditório da Rádio Geis. Cá estamos, como habitual, no Mais Turismo de hoje. Domingo, temos sempre um convidado especial e diferente para conversar sobre temáticas ligadas ao turismo. Desta feita, o nosso convidado de hoje é Francisco Barbedo, conhecido também como Kiko, da Arda Surf School. Bom dia, Kiko.
Olá, bom dia, Nuno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Pois de nada, bem-vindo. A Rádio Geis é a casa de todos os vianenses e que por aqui fazem as suas atividades. Ora então, hoje vamos falar de surf, principalmente de surf, para além de que o surf já foi aqui abordado noutras edições, já tivemos aqui Presidente da Federação Portuguesa de Surf, já tivemos aqui também o Presidente do Clube de Surf local, portanto acho que é o terceiro programa que temos a falar de surf. O surf tem vindo a ser cada vez mais uma das áreas a ter em conta. Viana do Castelo tem crescido bastante como destino de surf. Penso que ainda tem potencial para crescer bastante mais, até porque se calhar o surf que nós vemos hoje em dia foca-se muito no período de inverno, no período de verão, obviamente, e temos condições, se calhar, para surfar, eu não diria durante todo o ano, mas se calhar...
Durante todo o ano, eu acho que as melhores condições até são outono e inverno, né? No verão.
Portanto, as pessoas ganham um bocadinho aquele mito de
sim,
que...
Sim, é mais confortável, com o calor é mais confortável.
De facto, aqui em Viana do Castelo temos imensas praias e não falando só de Viana, se olharmos para os concelhos vizinhos, nomeadamente Caminha ou, efetivamente, Esposende, temos também aqui grande potencial do ponto de vista de surf, não é assim?
Sim, nós estamos aqui neste bocado de costa, de Viana até Caminha, nós estamos aqui... quatro praias em que tu consegues surfar com quase todas as condições, que é raro no país.
E para diferentes níveis também?
Para diferentes níveis, sim. Tens a Praia do Cabedelo, tens a Praia da Arda, tens a Praia da Âncora e a Praia de Moledo. Cada uma com as
suas características.
Suas características, mas tu, aqui nesta zona tu consegues surfar quase sempre. Mar grande, mar pequeno, vento norte, vento sul, tens sempre...
Neste momento, a Arda Surf School foi um projeto teu, já tinhas tido outras experiências, como é que foi, qual foi o maior fator de decisão e como é que foi, digamos, o processo da criação e quando é que foi já agora da tua escola de surf?
Bem, eu nunca tinha pensado em abrir uma escola de surf, eu já trabalhei desde os 16 anos, que comecei a dar aulas de surf no Porto, trabalhei numa escola lá. Entretanto fui convidado para trabalhar numa escola ao fim de semana aqui em Afif e depois entretanto saí e comecei a dar umas aulas privadas e naturalmente comecei a ter procura, comecei a dar umas aulas privadas, cada vez mais pessoas a ligarem-me até que eu tive que oficializar.
Isso foi em que ano, tens ideia?
Isso foi em 2012, foi quando nasceu a minha filha. E pronto, a partir daí cada ano foi crescendo, cada vez foi natural, foi uma coisa e cada vez mais...
Então acaba por nascer a filha e o projeto
e
também,
o projeto.
Arda Surf School, que acaba por acontecer exatamente, coincidentemente, no ano de 2012. Ao final de, digamos, quase 7 anos já de atividade, ou 7 anos de atividade, o que é que foi acontecendo com o projeto Arda Surf School? Porque Arda é o nome também de uma das praias aqui de Viena, conhecida como a Praia da Mariana. Era inicialmente o teu foco? foco? Focaste naquela praia ou apenas por ser uma das praias que tu gostas?
Como okay, é? Eu foquei-me naquela praia porque foi onde eu aprendi a surfar. Eu sou do Porto, mas desde que nasci que já venho para a FIF, de férias, e há 10 anos atrás mudei-me para cá, quando comecei a trabalhar noutra escola, e pronto, mas eu considero a Praia da Arda, pronto, a minha praia. Não me considero local de lado nenhum, mas é onde eu me sinto bem, é a praia que está em frente à minha casa e conheço muito bem a praia, passo muitas horas naquela praia. Pronto, quando comecei a dar as aulas foi no verão, que para mim é a praia que tem as melhores condições para surfar no verão. E pronto, depois surgiu, tive que dar um nome à escola, como escolhi Praia da Arda. Não ia dar Praia da Mariana, porque o nome oficial da praia é Praia da Arda. Toda a gente conhece por Mariana, mas pronto, e foi por aí.
Depois,
acabei atividade... por me fixar ali, pronto, montei a escola lá, e a base da escola é ali. Depois agora já demos um salto também para a Praia do Cabelo. Entretanto, fizemos uma parceria com o Hotel Phil Viana, e pronto, agora estamos... De verão damos as aulas na Praia da Arda e de inverno damos no hotel, no Phil Viana, na Praia do Cabelo.
Portanto, então, neste momento estão com atividade tanto num lado como no outro. Acontece estar, mesmo no verão, acontece de vez em quando utilizarem a Praia do Cabedelo?
Sim, nós damos aulas todos os dias, tanto na Praia da Arda como na Praia do Cabedelo, no hotel. Depois tentamos jogar um bocado com as condições. Se as condições não estiverem boas na Praia da Arda, todos os alunos da Praia da Arda vão para a Praia do Cabedelo. Quando as condições não estão boas na Praia do Cabedelo, neste caso os alunos que normalmente são do hotel, vão para a Praia da Arda. Então tentamos andar sempre ali um bocado na procura das melhores condições.
E em relação, por exemplo, aos alunos, quando as pessoas chegam a uma aula de surf, quais são os principais receios que têm? Presumo que a grande maioria nunca tenha surfado, ou então que tenha muito pouca experiência de surf. Qual é que é o teu feedback?
Alguns já surfaram, porque nós temos aulas também de intermédios e de avançados, mas a maioria é quase tudo aulas de iniciação. Há muitas pessoas, por exemplo, no caso de turistas, que nunca viram o mar. E pá, tu tens que introduzir as pessoas ao mar, fazê-las sentir seguras, pronto. Porque há muitas pessoas que tu vês que mal metem os pés na água e veem as ondas pela primeira vez, estão um bocado assustadas. Mas, pá, é para isso que nós estamos lá.
Normalmente, a relação, por exemplo, da água ser aqui fria, isso tudo não é um impedimento para a prática do surf aqui na zona de Viana?
Pá, não. Hoje em dia tu tens fatos com ótima qualidade, não passas frio dentro de água, só se fores de fato bem de cima, não.
Porque as pessoas dizem isso muitas vezes, ai, não, no claro norte, é meu Deus, sim. É que vocês têm coragem?
Não, a água é muito fria aqui, eu acho que na Europa, no verão, não deve haver nenhum sítio com água tão fria como aqui, porque se tu vais para a Galiza, a água é quente, deixa-te um bocadinho do sul do país e já está mais quente. Opa, mas hoje em dia, quando tens fatos tão quentes, não passas frio.
Na experiência e ao longo de 10 anos, consideras que, por exemplo, estes últimos anos têm sido os anos dourados do surf aqui em Viana do Castelo? Ou já houve outros anos há mais
não,
tempo?
Pá, que... Eu lembro-me que, acho que, pronto, o surf está a aumentar agora, mas eu acho que quando comecei a surfar aqui foram anos dourados também para o surf aqui na zona de Viana do Castelo. Havia bastante gente empenhada, havia bons atletas. Eu lembro que quando era miúdo havia surfistas muito bons, havia os campeonatos do mundo. Pá, que nem, hoje em dia ninguém conseguiria trazer um campeonato do mundo de surf para a Praia da Mariana, é muito difícil, e havia pessoas a mexerem-se muito, havia lojas, havia um mercado muito grande de surf, e de repente desapareceu. Havia, não sei o que é que aconteceu, baixou muito o mercado.
E depois acabou por surgir uma nova vaga.
Houve um boom outra vez em Portugal, do surf, e que pronto, está a chegar outra vez também ao norte do país e começa-se a ver...
Achas que o fenómeno, não só do Rip Curl, Pro, que está a acontecer... uma das etapas do World Surf League, que agora está em Peniche, não é? Bem como associar a questão do McNamara e o XL Waves no Canhão da Nazaré, que tudo isso influenciou agora recentemente para trazer este novo boom.
Acho que deu um bocado de visibilidade a Portugal, mas Portugal, longe, é o melhor país da Europa para fazer surf. Tu tens uma consistência de ondas o ano todo que não tens no resto da Europa. E pá, isto é um boom a nível mundial. Hoje em dia é muito raro tu conseguir, é muito difícil tu conseguir encontrar uma praia com boas ondas em que não tenha ninguém, em qualquer sítio do mundo. Não é que eu seja uma pessoa muito viajada, mas por aquilo, é muito difícil. Por as boas ondas já estão todas assim. A África, que ainda há umas ondas por explorar, mas o resto do mundo está... A nível mundial houve um boom muito grande. Toda a gente quer fazer surf, mesmo as pessoas de países que nem têm mar querem fazer surf.
Toda a gente quer surfar.
Sim, está na moda.
E então, vamos ficar com um tema também trazido aqui pelo Kiko, da sua playlist. Vamos ficar com Down Under, de Men at Work, uma música também ligada, de certa forma, ao surf.
Sim, eu escolhi esta música porque, quando era miúdo, eu costumava ver um filme do hockey e tinha esta música.
É uma música que certamente os nossos ouvintes vão recordar e voltamos já a seguir para falar mais de surf e de turismo aqui no Mais Turismo, na antena da Rádio Geis. Até já!
Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Peter's low and mentioned her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Desporto, história, eventos. tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho, na Geis FM. Mais turismo, com Nuno Barbosa.
Estamos então de regresso para a segunda parte do Mais Turismo de hoje. Relembro que estamos com Francisco Barbedo, da Arda Surf School de Viena do Castelo. Estávamos aqui a falar em off um bocadinho das questões do que é que faz falta para se poder iniciar no surf. Há alguma limitação? As pessoas têm que saber nadar muito bem, têm que ser muito boas a equilibrar-se, ser rápidas? Quais é que são as limitações para quem nunca...
Não há há limitações. Temos que nos adaptar, não é? Convém saber nadar. Não é obrigatório. Já dei aulas a pessoas que não sabiam nadar. Por exemplo, houve um aluno que dei aulas durante 2 anos, eu não sabia que ele não sabia nadar. E quando comecei a tentar levar um bocadinho para as ondas um pouco maiores, eu comecei a perceber que ele estava com um bocado de medo. E só ao final de 2 anos é que ele me disse que não sabia nadar. E ele caía, subia logo para cima da prancha, pá, mas tu com o fato, como boia sempre, e tens a prancha ali sempre presa com o estrebo, pronto. Ele foi-se desenrascando. Depois, pá... Convém saber nadar. Se te mexeres bem no mar e se estiveres à vontade na água, é meio caminho andado para surfar bem. Se estiveres com medos, vais chegar ali a um ponto que não vais conseguir evoluir mais.
Interessante. E para fazer surf basta ter uma prancha. Neste caso, vocês utilizam as pranchas de iniciação com uma espuma especial.
Próprias, sim, são pranchas largas, com bastante volume. De espuma, convém.
A espuma que é para não magoar.
Um bocado, sim.
Depois utilizam também o fato de neoprene, não é?
O fato de neoprene, sim. E... Não é obrigatório, no verão tu consegues começar a fazer de fato de banho, mas sim, se queres depois estar mais confortável com a nossa água gelada, convém ter um fato.
E depois o shop, não sei se shop, é obrigatório, o strap que é obrigatório
convém,
também.
Convém, isso é, para dar-te segurança. Tu cais numa onda e tens sempre a prancha perto de ti. Se não tens, depois podes-te pôr numa situação... difícil.
Desconfortável.
Sim.
E depois, em relação aos grupos, como é que funciona a dinâmica de cada grupo? Se são grupos grandes, grupos pequenos?
Os grupos, normalmente, na minha escola, nós usamos, são cerca de 6, 7 alunos por professor. Depois depende também das idades, também das pessoas, à vontade das pessoas. Se estiveres a dar aulas a crianças, tens de ter um número reduzido de crianças por professor. Se forem jovens que tu vês que safam-se bem e sabem nadar e isso tudo, já podes estar um bocado mais à vontade, podes 6, 7 alunos por professor. Sim.
Quais são as condições assim mais típicas aqui, ou características aqui do nosso mar que fazem com que as pessoas que se iniciam no surf devam ter mais alguma atenção? Correntes?
Correntes, principalmente na Praia da Mariana, o mar é bastante forte. Na Praia do Cabedelo é bastante fácil. É uma praia muito boa para iniciar. No norte do país, acho que deve ser a melhor praia. Mesmo a nível nacional, é uma praia bastante boa para iniciação. E mesmo depois de inverno também temos ondas boas para pessoas mais experientes. A Praia da Arda tem que ser bastante controlada. No verão, por exemplo, eu dar uma aula na Praia da Arda, dar uma aula na Praia do Cabedelo é completamente diferente. Na Praia da Arda tens muito trabalho, tens que andar sempre, tens de ter em atenção, tens de conhecer bem os bancos de areia, as correntes, e tens de estar sempre a controlar as pessoas, não podes tirar o olho das pessoas. Na Praia do Cabedelo podes relaxar um bocadinho mais, não há tantas correntes, podes dar a parte técnica e podes deixar as pessoas relaxar mais, é mais fácil.
Numa aula de surf há muito aquela ideia que é assim, uma aula de surf tem uma duração aproximada de 2 horas, se contabilizarmos se calhar o tempo que estão na água,
total, sim,
o tempo de preparação e o tempo...
Sim.
Pós a aula em que a pessoa já está ali quase a usufruir daquilo que foi aquele momento. Podemos dizer que a parte também que é dada da aula, antes de molhar a prancha, por assim dizer, e o equipamento...
Na primeira aula nós, por norma, perdemos sempre meia hora cá fora a explicar tudo. As regras de segurança, técnica para se pôr de pé, como é que se apanha as ondas, pronto, o básico. Normalmente perdemos meia hora nessa parte. E depois uma hora dentro da água, às vezes talvez um bocadinho mais, mas tu ao final de uma hora por muita boa preparação que tenhas, afinal demora, começas a perder rendimento, começas a ficar cansado, começas a fazer muitos erros, então mais vale parar, descansar e pensar na próxima aula. Alunos intermédios, pá, 2 horas dentro de água às vezes, talvez, se as condições estiverem boas. Mas não mais que isso. Mesmo eu, quando faço surf, normalmente faço 1 hora e meia e ao final saio. A não ser que as condições estejam muito boas, eu continuo. Se não, saio, descanso um bocado e depois volto a entrar outra vez.
Porque também tem que haver essa consciência da parte da pessoa, do praticante, do surfista, ou do aluno, no caso ainda de não ser autónomo, de saber-se respeitar a si mesmo e saber os seus limites, claro. Não é? Porque chega a uma altura...
Eu já tenho alguma experiência a dar aulas e... Muitas vezes acaba a hora da aula. Eu digo aos alunos, se quiserem ficar mais um bocado, podem ficar. E eu começo a ver que o rendimento começa a baixar muito e depois podes-te lesionar. Por isso, mais vale 1 hora. É o ideal dentro da água.
Outra coisa interessante, e para as pessoas que estão em casa e nunca praticaram, ou se calhar já viram pessoas a entrar, gente a ter boas e más experiências, o aquecimento antes de entrar para a água é um momento importante ou é apenas só uma brincadeira para as pessoas estarem ali
a queimar tempo? Não, o aquecimento é importante, é bastante importante, porque principalmente aqui nesta água gelada, tu estás cá fora. Por exemplo, no verão tu vestes o fato e estás quente, estás com o fato, pensas que estás, mas não estás. Te convém aquecer um bocado as articulações, porque tu vais para dentro da água, a água está gelada e num instante ficas frio. Por isso convém e manter sempre o ritmo, não parar, aquecer, ir para dentro da água e começar logo a fazer ondas e manter sempre o corpo a mexer para estar sempre quente.
Aqui, temos...
E no final alongar sempre também convém.
Temos as particularidades também depois dos diferentes, os diferentes níveis. Vocês, já o referiste, dirigem mais aulas, principalmente se calhar para iniciantes e pessoas que estão a ter ali os primeiros passos, as primeiras Sim. experiências. Quando surgem alunos que se querem inscrever, querem ter o acompanhamento, mas já têm ali alguma bagagem, modifica-se também o material que se disponibiliza
sim,
e o tipo de acompanhamento, como é que acontece?
De iniciação e depois temos pranchas de alunos considerados intermédios. Depois quando chegas a um nível avançado já, tu próprio já tens as tuas pranchas e tens as tuas coisas, mas sim, as pranchas tu tens que começar com uma prancha grande para ser mais fácil, uma prancha bastante estável e depois quando começas a virar nas ondas convém ter pranchas mais adequadas, pranchas mais pequenas, menos flutuação, sim, nós temos pranchas variadas para cada nível.
Uma escola de surf mais ou menos comporta material para quê? Para 20 alunos, 30 alunos?
Opa, depende de escola para escola.
Sim.
Eu neste momento devo ter material talvez para 40, 50 alunos.
O que...
Não uso tudo ao mesmo tempo, mas tens que ter muito material.
Material.
Se queres ter qualidade...
O material, obviamente, também para reposição de material, material que tem que estar, mesmo a nível de fatos neoprene, imagino que tenham
Sim,
que ter...
Sim, fatos é o que tem mais desgaste. Fatos tens que, todos os anos, tem que haver uma reposição de fatos muito grande.
E acaba por ser também...
Uma água é fria aqui, tu tens que ter os fatos em boas condições, o fato tem que estar, as pessoas têm que estar confortáveis e tens que ter o material...
É um grande investimento também por parte da escola,
sim,
da parte
sim,
dos fatos,
é,
não é?
É.
Que realmente em relação
Mas faz a diferença tu teres o material adequado para cada aluno. Tu vês o sucesso, porque se tu não tiveres as pranchas adequadas é muito mais difícil. Se tu tiveres pranchas grandes, pranchas pequenas, tu notas
uma diferença muito grande,
sim.
Também em relação aos fatos, se o pessoal tiver a tentar surfar com
fatos. Eu aqui uso sempre fatos 4-3 de espessura, são fatos considerado
quente. Estamos a falar em milímetros, ok?
Milímetros.
Portanto, acaba por permitir alguma mobilidade também e ao mesmo tempo
sim,
dar aquele conforto, porque a água fica ali junto à pele e com o fato acaba por dar aquele conforto ao aluno, se obviamente tiver a haver ali sempre movimento. Portanto, fica esta dica. Quem aí em casa estivesse a pensar que ia esperar pelo próximo verão para ter que surfar, se calhar vai ter que pensar em juntar aí...
Eu acho que o inverno é a melhor altura, porque primeiro é quando as escolas estão com menos alunos, não é? Por isso tens proximidade muito maior. Tens...
E depois nota-se menos, a diferença de temperatura quando se entra na água, não é assim?
É, claro.
Já cheguei a surfar aí e no inverno a sentir que a água estava mais quente lá dentro do que cá
Sim,
fora.
Isso acontece.
Portanto, para os ouvintes da Rádio Jace, fica a dica, aproveitem que se calhar vão haver aí alguns dias bons de outono e inverno para poderem experimentar efetivamente uma aula de surf. Nós entretanto vamos voltar à música, vamos ficar com uma versão de I Shot the Sheriff de Eric Clapton, também uma escolha aqui do Kiko da Arda Surf School, e voltamos já a seguir para a terceira e última parte do Mais Turismo. Até já!
I Shot the Sheriff.
Mais Turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Então, estamos de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Fala-se de surf e quais são as perspectivas que tens da etapa do World Surf League aqui em Portugal este ano? Achas que vamos ter campeão do mundo já este domingo ou durante esta semana?
Eu acho que sim. Julgo que sim. Acho que o Medina está muito forte e ele costuma-se dar bem nas ondas aqui de Peniche. E acho que vamos ter boas condições. As previsões são... Eu tenho visto algumas filmagens de supertubos na última semana e sei que os fundos estão bons e que está tudo perfeito para dar boas ondas, por isso. Pá, é só esperar. Acho que julgo que já...
Oxalá que sim. Isto quando nós agora formos direitinhos a ir ver os resultados, se calhar já vai haver novidades hoje à tarde. De qualquer das maneiras, é bom para Portugal termos um evento dos mais importantes também do Mundial, acaba por ser sempre um dos eventos já finais do circuito mundial, e isso também traz as atenções do surf mundial para Portugal. O público português começa a despertar para o surf, tendo noção do que são algumas das manobras, os aéreos, as manobras mais de onda, como é que sai uma pontuação de um júri, como é que se organiza.
Os portugueses já estão bastante sensibilizados e já têm bastante conhecimento do que é o surf.
Agora, com a perspectiva do surf também como modalidade olímpica, tu, enquanto praticante e também dono de uma escola de surf, achas que isso é uma coisa muito boa, mesmo para incentivar jovens talentos?
Pá, sim, pode... julgo que sim. Eu não estou muito ligado à parte competitiva do surf. Eu não vejo o surf muito como um desporto, como o resto dos desportos. Eu vejo o surf mais como um bocado de forma de ar, uma arte para mim. Eu não estou muito ligado à competição. Não, fiz competição durante muitos anos, mas eu vejo o surf um bocado de outra forma.
É o lazer, é uma atividade quase de encontro consigo mesmo, porque quando uma pessoa está ali, não está ali com mais ninguém, é o surfista e o mar e quem estiver lá a surfar com ele.
Sim. Pá, eu vejo o surf como um bocado como a dança. Para mim é uma arte, não é... Um bocado.
Mas é interessante ouvir isso. Acho
sim,
que,
sim. Não, opa, eu vou-me mantendo atualizado nas competições, mas não é uma coisa que eu estou assim...
Não ficas a torcer fervorosamente por A, B ou C?
Não. Eu até os campeonatos eu só vejo as repetições, normalmente vejo os resumos, não sigo os campeonatos. E a parte dos Jogos Olímpicos...
É uma novidade, vai ser uma completa novidade. Aqui ainda regressando ao Rip Curl, vamos ter, ou já tivemos, participação de, para além dos atletas do circuito, como convidados temos três surfistas portugueses. Kelly Slater também marca presença este ano. Kelly Slater diz-te alguma coisa em relação a homem surfista, atleta?
Como surfista, sim. Pá, é perfeição. Houve ali
É o Superman.
É um Superman. Não, mas houve ali uma altura da carreira dele que, como surfista, pá, que ele era perfeito. Era perfeito a surfar. Atingiu um nível de surf incrível. E continua. Eu não sei que idade ele tem, deve ter cerca de 47, talvez.
E continua ao mais alto nível.
Continua. Ele é uma pessoa muito competitiva. Ele dedica-se bastante e em termos de físico e tudo, ele é incrível.
De facto, é verdade. É importante saber também estas pequenas coisas, porque se calhar eu, quando comecei a olhar para o surf mesmo de outra forma, o Kelly era sem dúvida a referência, e eu acho que passados estes anos todos ainda continua a ser a referência,
não,
apesar de já não estar na competição como estava, mas ainda assim eu fico sempre todo contente cada vez que sei
que
ele vai
participar. Sim, mas hoje em dia o surf
mudou
bastante. Antes as pessoas faziam surf por gosto, havia a competição, mas não havia a dedicação que há hoje em dia. Hoje em dia
é alta competição.
É alta competição.
E depois há o resto, que é o surf do ponto de vista turístico. Achas que o turismo em Portugal está a fazer o que é necessário pelo surf? A Federação Portuguesa, no âmbito do que é que as escolas necessitam, as licenças, a forma como funcionam, como é que os alunos são protegidos ou não, e os próprios monitores ou instrutores, as qualificações que eles necessitam ter para, efetivamente, disponibilizarem a atividade?
Sim, acho que começa a haver uma preocupação, porque dado o grande número de escolas, tem que começar a haver um controle e pronto, agora começam a fazê-lo, cada vez mais tudo tem que estar certificado. Ainda não estamos a 100%, mas acho que estão no caminho certo.
Em relação ainda, já para concluir, à parceria que estabeleceste estes anos, não sei se foi um ano ou dois anos, com o Hotel Filviana, qual é que foi assim, a experiência? Foi um grande
está a ser ótimo.
Input.
Está a ser ótimo, acima das minhas expectativas. Nós começamos há 3 anos, a minha escola foi convidada para fazer a parceria com eles e tem corrido bastante bem. Agora, eu antes, por exemplo, dava as aulas todas na Praia da Arda e agora vamos abrir a escola. Vamos.
Vão abrir e vão estar a funcionar
aí,
mais.
E agora de inverno vamos começar a dar cada vez mais as aulas na Praia do Cabedelo, no hotel. Por isso, quem se quiser dirigir a nós, agora no inverno, basta ir ao hotel e podem marcar lá as suas aulas.
Já agora, os turistas, digamos assim, que ficam ali no hotel, vêm predispostos para fazer atividades esportivas? A grande maioria
das pessoas que vêm... dos clientes do hotel vêm todos para fazer atividades e é incrível como é que na zona de Viena, por exemplo, que não havia turismo no inverno, o hotel consegue estar quase sempre cheio e tu vês pessoas de todo lado. Andar de bicicleta, a fazer surf, a fazer windsurf, a fazer kite.
Isto para a região?
É uma mais-valia para a região, sim.
Vamos ter certamente...
Espero que seja um exemplo para outras pessoas.
Era isso que eu ia dizer. Vamos ter certamente réplicas deste, entre aspas, terremoto desportivo. Que
sim,
no,
sim,
no
rapaz,
bom...
Acho que Viena tem tudo para... Tem todas as condições para desporto.
Tivemos agora o Euromeet, também a Convenção dos Desportos de Atividades ao Ar Livre, o Outdoor, pelo próprio presidente cessante, como o novo presidente, disseram, Viena merece ser apelidada como a capital das atividades ao ar livre em Portugal. Eu fiquei muito contente de ouvir isto, não sei, gostava de ouvir a tua opinião também em relação a isso.
Visto, eu acho que também... sim,
se nós pensarmos
tudo... país, que... esta zona, tu tens tudo bom, tens a montanha, tens o rio, tens a praia, pá, tens todas as condições para fazer o desporto que tu quiseres.
E depois temos outra coisa, nunca é demasiado frio no inverno, nunca é demasiado quente no verão, acaba por ser um clima bastante ameno,
sim, sim.
E de facto acho que temos que aproveitar melhor isso. Francisco, obrigado pelo teu tempo.
Obrigado.
Era para ter sido já há mais tempo, mas o verão não o permitiu, foi muito, muito trabalho. Este programa...
Sim, agora já calma um bocadinho. Agora já tenho
senhores que... ouvintes, ficam a saber que era para ter sido gravado há bastante tempo, mas o prometido é devido e cá estamos nós. Vocês, desse lado, cabe-vos a missão. Se quiserem saber mais sobre o surf, sobre a Arda Surf School, não hesitem em contactar aqui o Kiko. É fácil encontrar, pois
é fácil.
Se se dirigirem...
Ou contactam para a Arda Surf School ou para o Hotel Filviana e...
Obrigado mais uma vez. Vamos nos despedir da melhor maneira. Vamos ficar com um tema dos Pink Floyd. Anuncias tu. É o Another
Brick in the Wall.
Que é também do filme relacionado...
In the Wall.
The Wall com os Pink Floyd. Acho que é uma ótima despedida para as pessoas já começarem a pensar aí no almoço. Obrigado.
Okay.
E nós marcamos encontro para a semana em mais turismo.
Obrigado.
Até lá.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
day, another break in the wall.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.